Olá, pessoa. Eu estava sumido por uma semana agora porque eu decidi mudar esse podcast para ser bissemanal em vez de ser... Quer dizer, bissemanal não, né? De 15 em 15?
Quinzenal.
Quinzenal, isso aí. Pra ser quinzenal, pra você que não me conhece, eu sou Lua Hora. E esse é o Café de Artista, agora na segunda temporada, com uma estrutura completamente diferente. E agora a gente vai ter uma conversa. Hoje ainda tá num formato um pouco parecido com o antigo, mas vai ser diferente na conversa. Que eu tô aqui com ele, Del Ré.
Bom dia, rapazinho.
O meu... Um amigo meu, que ele também produz conteúdo desde sempre aí. E eu chamei ele pra esse projeto pra fazer eu e ele entrevistar pessoas, mas hoje é um episódio mais tranquilo, a gente vai conversar um pouco sobre criação criativa. Criação criativa é foda,
é,
né?
Não, é complicado.
Produção criativa e, bom, os projetos que a gente fez, a gente vai se apresentar um pouco melhor pra começar essa nova temporada com um novo público, um novo mundo, um novo conceito, um novo tudo.
É a versão Shippuden do podcast, né?
Bom, então vamos começar. Qual foi a última coisa que você assistiu?
Última coisa que eu assisti, meu amigo?
Ou escutou, ou sei lá, alguma coisa que te impactou do mundo de produções criativas.
Mano, eu vou falar pra vocês, pelo incrível que pareça, uma coisa que eu tô muito, tipo... Eu entrei muito na pilha recentemente, vocês vão rir, mano. Eu tô assistindo, mano, Pokémon, Sunemon, tá, o Ash Ketchum tá na liga, vamos ver se agora sai, que nunca vai sair.
Faltando, eu nem assisto mais, mas eu sei que ele não vai ganhar, um negócio aí. Coisa... Só foram 10 anos de decepção, cara, 10 anos assistindo essa porra, 10 anos ele perdendo essa merda.
É horrível.
Eu não confio naquele cara, mas ele não entrega, tem que acabar isso aí.
Não, não entrega porcaria nenhuma. A última temporada do XYZ, ele tinha uma equipe ferrada, assim, agora ele só, tipo, vai, Pokémon, sabe, tipo, que estratégia que
mas
você
o que
tem.
Te levou a esse, de volta essa nostalgia da infância?
Então, sabe aquela página de Explore do Instagram? Eu tenho, tipo, muita coisa de Pokémon, e aí vi, tipo, o teaser de um episódio, eu falei, mano, deixa eu ver essa série, tá parecendo tá da hora, né? Aí eu comecei a assistir, é o motivo que me impactou mais mesmo, foi porque, tipo, primeiro que eu tava passando por um momento meio ruim, eu tinha uma crise de ansiedade e tal...
Foda.
E aí.
Sempre difícil. Ontem eu tava nesse rolê, inclusive.
Pô, é bad, mano.
Tipo, mano, ontem eu tinha que sonorizar um outro podcast que eu tô fazendo. Então, pra você aí, outro podcast, mano. Taverna Cast. E, mano, eu bati uma crise de ansiedade, eu não conseguia, velho. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer o negócio.
É complicado. E pelo incrível que pareça, assim, tipo, uma coisa que me deu um uplift, assim, foi escutar a música de entrada do Pokémon, que, tipo, como qualquer música de anime, é aquela coisa que ela traz o astral pra cima, assim, e ela sempre conta a história de um herói, um conflito, e esse herói vai conseguir.
E o famoso plot armor, e os momentos que você fica tremendo, assim, tipo, somente em Shonen, que você gruda na você fica tipo, caralho, é agora.
Você fica no hypão, assim,
total.
E, tipo...
Pra você que não sabe o que Shonen é um gênero de anime que é feito para jovens. Então, tipo, Dragon Ball, Pokémon...
Naruto,
Dr. Stone...
Boku no Hero.
Boku no Hero, total. Enfim, praticamente todo anime que você já ouviu falar é um shonen. Porque são os mais populares e que chegaram ao ocidente.
Exatamente. Mas é justamente essa vibe, assim, pra cima, assim. Eu comecei, tipo, eu peguei também uma música do Naruto. Tipo, eu nunca fui assistir Naruto, esse que é louco. Aí eu, tipo, acho que eu diria que é a última obra audiovisual que me impactou muito, assim. Tipo, visto, ver e ouvir, assim, foi o negócio do Pokémon aí.
E é isso.
É isso, é bizarro, mas é uma coisa que, nossa,
não,
me
cara,
energia.
Eu acho que, mano, hoje em dia, principalmente, a gente tem que... às vezes se reconectar com quem nós fomos
então,
no passado.
Eu não vou negar quem eu sou, tipo, eu amo Pokémon,
foda-se, mano. Eu assisto anime pra caralho também aí, todo dia. Então. Inclusive, eu tô muito feliz que alguém na Netflix adora anime de porrada. Então, mano, do nada, uns mangás super underground de porrada, tipo Baki, Kengan Ashura, começaram a ser animação, velho. Eu fiquei tipo, velho, por quê? Tipo, Baki é um negócio muito underground. É tão underground que ele nunca teve uma tradução em português nem em inglês. Oficial.
Oficial, agora teve
tipo,
a série.
Não, é a série, e aí, mas mesmo assim, o mangá é um grupo de gente que era fã, que se reuniu e aí criou um projeto pra poder fazer toda a tradução, tá ligado?
Ah, pô, da hora.
E até hoje a única tradução de Baki que tem pra, tipo, ocidente é dessa aí, desse projeto.
Nossa.
E daí os caras fizeram um anime na Netflix, velho. Tipo. E assim, da metade da saga. Não é nem uma saga do começo. É metade de uma saga assim na metade do mangá. Então é muito um cara que assim, ele falou, mano, eu quero muito ver esse negócio aqui. A gente tem 1 milhão pra investir. Eu quero que você faça um anime aqui do Baki.
Pode ser.
Aí chega lá e você, mas por que você fez isso? Eu mando aqui, tá bom? Tem que ser um cara muito alto.
Não, tem que ser um cara muito alto.
É real, não faz sentido, assim,
chegou,
mas pelo
o CEO,
jeito...
O CEO da Netflix é otaku, rapaziada.
Não, total, total. Mas, tipo, tem que estar dando dinheiro, tá ligado? Porque eles confirmaram a segunda temporada. E então, o Kengan Ashura tem um outro anime de porrada aí também que vai sair. Eu gosto pra caralho porque é muito simples, mano. Eu fico muito, tipo, fora do mundo, assim, nesse negócio, nessa questão do, tipo, escapismo pra, pra sair dessa pressão social toda que a gente tem, que a gente vive. Mano, é muito... Porque é muito simples a história, tá ligado? É tipo... Cara A, ele quer ser o mais forte do mundo. Ele bate em todo mundo. Torneios, porrada, 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 porrada. Torneio, porrada, ele perde. Porrada, 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 ele treina. Porrada, porrada, porrada. Ele fica foda, porrada. Ele derrota o cara que derrotou ele. E acabou, sério. É muito simples,
é
você não tem que se
caramba.
Preocupar com nada, é só porrada, velho.
Gente, é por isso que filmes como Transformers faz sentido. Gente, é uma coisa que, ó, eu estudo cinema, né? Faço FAP, estudo cinema. E muita gente fala mal desses filmes que, tipo, são justamente escapistas e tudo mais. Mas eu acho que, tipo, esses filmes escapistas, ele tem um potencial, assim, da hora, assim, pra, tipo... Não só você, de fato, desligar, porque às vezes você precisa desligar o cérebro, velho. Senão você vai à loucura.
Total.
Como também, esses filmes escapistas, dependendo do, tipo, do diretor, ele pode inserir aí no meio, nesse filme mainstream, assim, inserir uma puta lição de moral, tá ligado?
Total, total. Os animes têm muito isso, né? Principalmente
muito.
De, tipo, sempre te ensinar algum valor, alguma coisa, de, tipo, você ajude seus amigos, ou você tem que saber viver sozinho, coisas desse tipo, sabe? Enfim, eu acho muito foda. Eu também tô bem impactado por animes ultimamente. Principalmente um chamado Dr. Stone. É muito bom, é muito bom. Tipo, é muito bom mesmo.
Eu ouvi falar já.
Tipo, ele é uma mudança do estereótipo base de... Ah, aquele cara que vai lá e vai dar porrada na galera. Tipo, ele não tem lutas, assim, em geral. É mais um cara que, tipo, teve um apocalipse. Todo mundo foi pedrificado. Foi pedrificado. E aí o cara sai, só que, mano, o cara... Aí vem a parte de animes, né? Que o cara, tipo, tem 14 anos e ele sabe toda a ciência do mundo. Ok.
Boa.
Beleza.
É por isso mesmo.
E aí, mano, o cara vai por, tipo, pura ciência refazer a civilização inteira, tá ligado? E é muito da hora. Muito da hora mesmo.
Uma vez é muito legal. E é, tipo, da hora como o anime, ele, por ser animação, ele permite, né, essa abertura.
Sim, sim, sim. Tipo, cara, animação e podcast, assim, arquivo de áudio, na verdade.
Uhum.
Eu acho que são os dois formatos que te dão a capacidade de criar, assim, absurda.
É.
Porque, mano, no áudio você não precisa de vídeo, então você pode falar o que você quiser, portanto que você faça o som bom o suficiente pra aquilo. E animação, você literalmente desenha o que você quer. É um trabalho do caralho? É um trabalho. Mas você pode fazer o que você quiser. Eu sempre falo isso pra galera de animação lá, tipo, tava no TCC e tal, falando, ah não, vou fazer um filme sobre isso. Eu falei, mano, da hora, velho. Minha maior inveja com vocês é porque vocês querem uma locação, vocês desenham a locação.
Então. Nossa, você não tem que entrar pelo trâmite de procurar, de deslocar equipamento. Nossa senhora.
Bom, e aproveitando que a gente foi pra essa mudada aí pra o mundo do audiovisual, fala um pouco sobre você, sobre o que você faz.
Bom, já fiz, tipo, tem um canal no YouTube que tá meio parado aí porque eu não tô arranjando assunto nem muita inspiração pra fazer. Mas eu tô tendo um canal de YouTube que é o Delbs, se vocês quiserem dar uma checada lá. D-E-L-B-S, bem simples assim. E atualmente, assim, questão de o que eu vim fazendo, assim, da vida mesmo, eu tô fazendo cinema na FAP, eu faço, tipo, por exemplo, dirigi minha fotografia no meu segundo curta, no semestre passado. Já fiz assistência de arte, eu tô, tipo, nessa vibe de, eu gosto de direção de foto, mas também de direção de arte, mas também gosto de... Direção de som, então, tipo, eu tô meio que espalhado.
Mas é
um
aquele
pouco,
negócio
assim.
que anda muito junto, assim, né? Tipo, arte e fotografia, principalmente. Se você tem uma noção dos dois, eles ajudam.
Se complementam muito,
né? Ajuda muito, cara. Até mesmo se depois você quiser se tornar, tipo, um diretor, tá ligado? De você ter um conhecimento, de ter uma marca por causa disso. Por exemplo, você pega o Wes Anderson. Tipo, mano, ele obviamente não é um cara que ele é só um diretor e ele vai fazer o filme dele, da visão dele. Ele tem uma visão muito clara de foto, de arte, que ele quer... todos os ângulos simétricos e todas as cores pastel e complementares e tal.
Ele tem a assinatura dele e o conceito de direção dele acaba sendo bem claro, assim, acaba sendo bem nítido. Uma coisa que é muito importante é você ter seu conceito de direção bem exposto na hora que você for vender o teu produto. E não só isso, na hora de você vender seu produto. É um negócio que dá garantia que o teu curta vai, tipo, o teu longa, sei lá, ele vai estar bem estruturado e vai fazer sentido por si só, sabe?
Total, total, total. E como foi esses filmes que você fez? Conta aí uma sinopse rápida. Bom, deixa eu ver. O que você escolheu de referências e tal.
Então, eu vou falar pra você, assim, que... É engraçado porque, em questão de referência, eu sou muito fraco. Eu sou, tipo, um dos cineastas menos cinéfilos que você vai conhecer na sua vida. É bem bizarro. Na real, eu falei errado. Eu não fiz direção de arte, eu fiz assistência de arte, no caso. Fiz num vídeo, um filme chamado De 80, sobre uma locadora. Ele nem volta pros tempos de ouro, lá das locadoras, que é isso também dos anos 80. Depois volta pro presente e acontece lá um trama entre um assaltante e o dono da locadora. Eles têm uma viagem nostálgica da hora. Aí o segundo curta que eu trabalhei, que aí eu dirigi foto, foi um curta de... Por fora da faculdade, né? Que a faculdade às vezes cobra a gente fazer curtas, aí foi por fora. E é um filme, um curta de terror, assim, a pessoa tá sozinha em casa. Aquela história padrão, tá sozinha em casa, tá
com o irmão... A luz piscou, o demônio abraçou,
é isso. Então, que no caso a história é mais de tipo de um boneco, assim... Esqueci qual que era o boneco. Era um boneco meio macabro lá. Mas...
boneco de pano.
Tipo, aí a pessoa vai lá, abre, vê um bonequinho e tal. Fala, ah, boa, bela brincadeira, fulano. Sei lá, no caso era irmão da protagonista, né? Ela deixa lá, o boneco some. Aí aparece boneco maior, esse cara é 4. Ó medo, sei lá o quê. Aí depois vai lá, mata, tem sangue, esse negócio assim. Bom, eu não sou muito fã de filme de terror. Eu só fiz mesmo porque eu falei, mano, meus amigos, é legal dirigir pela primeira vez e tudo mais. Aí, semestre passado, eu dirigi e fiz assistência também. Aí, no semestre passado, eu acabei dirigindo e fiz assistência de foto no outro, na real. Eu dirigi foto num curta que era justamente, tipo, anos, sei lá, 70 no Brasil, decadência, assim, dos circos, né? Tinha um cara que ele era um palhaço, tipo, famoso, mas, no caso, ele se tornou um frustrado. Ele vivia uma vida boêmia enquanto ele tinha fama. E ele acabou se deixando levar pra essa vida boêmia, ele acabou sendo afastado do circo, ele vive com extremo remorso em cima disso. E ele tenta conviver com isso, ele tenta ir atrás e acaba desenvolvendo até uma relação de, tipo, de extrema obsessão pelo sucesso a pontos de, tipo, ele fazer o que precisar pra ele chegar lá.
Eu entendi.
Aí, tipo, por exemplo, no primeiro curta que eu dirigi não teve muita referência mesmo. E no segundo a gente pegou umas referências, por exemplo, teve Hacking para um Sonho, que a gente fez uma questão de sequência de planos. A gente pegou, eu não lembro qual cena que era, mas era tipo uns jump cuts muito rápidos, assim, pra ele ter uns inserts de, tipo, momentos da vida boêmia dele. Eu peguei uma temperatura bem tipo, neutra, mas quente também. Não só porque também nossos equipamentos na FAP são tudo Fresnel de tungstênio, né? Então, tipo, a gente não consegue trabalhar com muito mais do que uma luz mais alaranjada. Tem um white balance? Tem, mas, velho, se a fonte de luz é laranja, dá nessa, né?
E aí, não tem muito o que fazer.
É, não tem muito o que fazer. Mas não foi também muito de referência.
Só que, mano, referência, a gente tem referência de tudo também, né?
É, então, a gente tem referências da internet mesmo, tipo, por exemplo...
Não, e, mano, quadrinho, jogo, qualquer coisa, sabe? Eu uso muito referência de quadrinho, por exemplo.
Ah, é legal. Tipo, uma coisa que a gente se prende muito, a gente acha que referência é só... Tipo, se a gente vai fazer filme, referência estrita de filme. E é muito bizarro porque, tipo, tem enquadramentos geniais, assim, de filmes. Que, por exemplo, vai, alguém tá segurando um ente querido morto no colo. E a pessoa vai lá e simula como se fosse o mesmo enquadramento ou mesmo a disposição dos elementos. Como se fosse, por exemplo, a estátua da Pietá.
Total.
Por exemplo.
Total, total.
Você faz uma coisa, tipo, que pode ser surtida como efeito cômico. Você pode ver em algumas animações, eles fazem isso, como um efeito, tipo, dramático.
E aí, você remete toda uma bagagem a mais quando você faz isso. Tipo, você faz a Pietá ali, você não tá fazendo só aquela cena que já é dramática, ser dramática. Mas você tá puxando toda uma base que vem daquela referência também. A galera fala, nossa, Pietá. E a Pietá gera sentimentos naquela pessoa específicos que se revertem pra sensação que ele tem quando tá vendo o filme.
É uma coisa que é bem inconsciente. A gente só, tipo, tá com esse negócio guardado aqui no fundo da cabeça, mas ele existe. É um bagulho muito louco.
Sim, sim. Não, e cara, é aquele negócio, sabe? Tipo, a bagagem que a gente carrega, a gente usa às vezes sem perceber, sabe?
Uhum.
Às vezes você faz umas coisas e fala, mano, por que que eu fiz isso? Aí você vê uns negócios e fala, mano, eu fiz igual esse negócio, que loucura.
É, então você fala, puta merda.
E tipo, mano, tem muita coisa parecida, sabe? Tipo, mangá, por exemplo, é uma coisa que tem muitos enquadramentos inusitados, assim, diferentes, que... Você pode usar muito num filme e funciona demais, sabe?
Sim.
Tipo, aqueles motivos. Por que que o Aranha Verso, que saiu no final do ano passado, é tão genial,
nossa,
sabe?
Nossa, um filme maravilhoso, por sinal.
Porque ele usa uma linguagem de outro lugar, sabe? Tipo, ele apropria de uma forma muito genial a linguagem dos quadrinhos. É toda a linguagem
nossa,
que tava ali já.
Lá,
e isso é incrível, sabe? Você fazer essa adaptação E isso te permite ter uma assinatura, que é aquele negócio que a gente tava falando do diretor, sabe? Uhum. Às vezes você beber de outra fonte faz isso, tipo, de música, de quadros. E, desculpa, se você é um diretor de fotografia e você não conhece quadros do Renascimento e neoclássicos, você tá fazendo uma coisa muito errada na sua vida, querido.
É referência importante,
naturalismo, tá tudo ali, cara.
Qualquer tipo de referência estética no geral. Você já também fala fotografia e estilo também, velho.
Não, demais. Estilo mais ainda, talvez.
É, você tem enquadramentos, tipo, fenomenais. Aquela cena famosa do beijo depois da guerra, por exemplo. Que, tipo, serve muito como, por exemplo, sempre que você tem duas pessoas, tipo, se beijando nessa mesma posição, assim, você justamente visualiza... esse beijo do pós-guerra, que é justamente um alívio. Pô, finalmente eu tô beijando essa pessoa, sabe? Faz muito tempo que eu não vejo essa pessoa. Tipo, uma bagagem que traz justamente saber no contexto que aquela foto foi tirada.
Total, total. Até música, tá ligado? Tem muita gente que usa música pra criar inspirações, porque, tipo, a sensação que uma música te faz, você aplica no filme e ela gera cores específicas e coisas específicas. Então, cara... É isso, referências estão fora de filme, então busquem outras coisas. Não seja aquele cara que só assiste filme o tempo inteiro e fala... Não, porque eu assisto muito filme.
Não, mas
eu sou muito...
Mas
por quê? Porque o Godard... O Jean-Louis Godard...
É foda.
Tio, vai ler uns quadrinhos, vai ler uns livros.
É, vai pegando referência de segunda pico, velho. É. Tem outro.
Vai ser um cara multifacetário.
Multifacetário, chique. Aí eu fui assistência pra um outro filme, esse filme daí era um mockumentário, que a gente chama, né? Que é tipo um...
Mockumentary, sim.
Um documentário de zoeira, entre aspas, assim. Que era sobre, tipo...
Esse pra mim eu acho que é o formato mais contemporâneo. Que faz sentido pra caralho com toda a nossa história de hoje em dia, tá ligado? Uhum. De, tipo, duvidar das informações e tal.
É, e uma linguagem que, tipo, é legal porque eu sinto que ela surge um pouco da internet até. Tipo, já vi uns, meio, entre aspas, mockumentários, assim, caseiros, feitos por youtubers, assim, sabe?
Sim, sim, sim.
E é bem divertido. E no caso, esse mockumentário era sobre, tipo, como que é a vida das pessoas que são modelos de foto de arquivo, sabe? Tipo,
stock images, tá ligado?
Total. Que você compra.
O cara lá, feliz com gravata, terno e gravata, fandom branco.
E foi muito engraçado porque, tipo, ficou hilário, não preciso falar nada. É, não sei se já, tipo, finalizaram ou não, mas, tipo, o nome do curta é Imagens de Arquivo. Se, tipo, eventualmente lançar, eu peço pro Lua colocar na descrição.
Coloca.
Porque
coloca.
Tá sensacional de engraçado, assim. E eu, tipo, a gente tava com pouca gente, a gente chamou uma penca de figurante porque são vários modelos de imagem de arquivo. A gente não precisava de uma atuação do fudido, a gente só precisava de uns caras que parecesse robótico assim e acabou,
que
sabe?
É exatamente como uma foto então, sabe? Tem que ficar meio tosco.
É, tem que ficar toscão. E aí, tava faltando, tipo, na diária que eu fui, tava faltando gente pra poder fazer. Aí, adivinha
lá estava você.
Lá estava eu.
Segurando uma xícara de café.
Não, foi muito louco. Tipo, eu tive que colocar uma roupa, tipo, polozinha, calça preta e tal, um tênis branco, eu tive que levar um tênis branco de uma amiga minha, eu calço 41, ela calça 38.
Que confortável, cara.
Aí a gente colocou, sabe tênis pé? Não, tênis pé não, é... Aquele negócio que você coloca pra proteger o tênis, é... Parece uma touca pra tênis.
Ah, sim, assim, eu não sei qual é o nome, mas tô ligado.
Ah, isso, é, bom...
Você usa muito em estúdio de foto, então, assim, exatamente. Pra não sujar o negócio.
Aí, e todo mundo tinha que estar com esse negócio também. Aí eu tava lá, tipo, literalmente, tipo, num take, literalmente olhar... fixamente pra câmera, sorrindo, tipo, como se a vida fosse ótima. E teve outro take também que era literalmente, tipo, o funcionário daquela mansão, né? Que tem as pessoas de imagem de arquivo, os atores de imagem de arquivo. Ele precisava justamente, tá na hora de, entre aspas, lavar os atores como se eles fossem objetos, tá ligado? Aí lá tava eu, numa friaca de junho, de sunga, tipo, e só ele esfiando, tipo, água com a mangueira.
Caralho, mano. Essa profissão não faz com a gente, né, mano?
Nossa, a gente faz mil fitas pelo filme. É tipo, é divertido, mas ao mesmo tempo não dá, que eu peguei uma gripe depois. Que pariu.
Nossa, mano, a quantidade de cicatriz que eu tenho de filmagem, mano. Se eu não sangrar dos meus filmes, tem alguma coisa muito errada.
Então, porque não tá se empenhando o suficiente.
Tipo, sempre alguma coisa cai na minha cabeça, eu derrubo alguma coisa, ou tipo, eu tenho que pegar alguma coisa muito pesada. Tipo, o último fashion filme que eu fiz, que tá no meu Vimeo, se vocês quiserem ver, foi numa estação de trem abandonada. E, mano, a gente teve que, tipo, o lugar tava realmente abandonado. Então, assim, a gente ia gravar dentro de um vagão, gente teve que entrar dentro do vagão, meio que arrombar uma parte do vagão. O metal pesado, mano. Metal de vagão de trem, velho. Tipo, uhum. Imagina. Puxar uns metal aleatório que tava no chão, tá ligado? E tipo, uhum. colocando pra lá e sem luva, né? Então, mano, os dedos foi tudo assim.
É, então, né? Você vai, tipo, justamente de uma maneira clandestina até. Tipo...
Não, mano, eu caí dentro de um buraco, velho. Eu quase quebrei minha costela, eu caí dentro de um buraco. Isso aqui ficou tudo roxo do
Nossa,
lado.
Nossa, misericórdia. Viu
aquele roxo meio preto, tá ligado?
Uhum. Nossa, mas... ai.
É tenso, oh, mano. Você é não uma... se sangrar pela sua profissão, você não tá fazendo certo.
Você não tá fazendo certo. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Se vocês pretendem trabalhar no audiovisual, velho, para pra dar suor e
tem que dar, mano. Os caras de frescuragem não tem vez no set, querido.
Não,
tem que,
vez. Tem que
se foder.
Tem gente que se oferece, você vai ter que se oferecer também.
Aham.
Uhum. Pra mim é tipo, se eu não sair com uma dor absurda na coluna...
Nossa,
não
total. Tem que carregar peso, né, mano? Esse é o grande problema.
É a grande questão dos fotters, né?
Jesus.
Carregar tripé pra lá e pra cá, fresnel e câmera.
Graças a Deus inventaram luz de LED, né?
Nossa, glória a Deus. Muito mais leve.
Nossa, mano. Trabalhar com luz de LED é um negócio tão bom.
Ah, imagina.
Olha esse kit aqui de 5 luzes. Ele pesa 5 quilos.
5 luzes de Fresnel, velho. Você tá pensando numa casa dos 30 já.
Total,
né?
Não. Kit Arre, né? É. Só aquele kit Arre básico, tem 4 luzes e aquela caixa cinza.
É nossa.
Velho, 70 quilos, mano.
Ah, é bizarro.
A caixa é mais pesada que o negócio, é melhor você carregar sem, tá?
Tá uma beer bodybuilder. Tá?
Nossa, mano, total. Bom, enfim, tando de novo pra parte de criações suas, você criou um Instagram ultimamente é foda. Semestre passado. De roupas e...
Modéstia.
É, exato. Conte
Modéstia
um pouco
streetwear.
Que o processo que te fez criar essa página. Esse...
Bom, foi louco porque é o seguinte, chegaram na matéria que a gente tem que é... Na mídias digitais. É a comunicação hipermídia, isso mesmo.
Também conhece como TC4.
Bem parecido, nossa. Eu tô na TC4 porque a gente tem que fazer justamente o Instagram, né?
Uhum.
Mas a gente teve que criar uma página, assim. E eu, como tipo uma pessoa que consumo muito conteúdo na internet, assim... E eu percebi, tinha um rombo nas redes sociais brasileiras. Eu nunca tinha visto um canal de moda masculina que não ficasse dentro dessa mesmice de, tipo... Desculpa o termo que eu vou usar, mas se vestir feito heterotop. Tipo,
aqui a gente fala naturalidade, cara.
É muito mesmice, assim, de, tipo... É uma coisa um pouco mais engomado, é um pouco mais, tipo, moda contemporânea, mas... É tipo, é só porque because it works, sabe? Não necessariamente porque, tipo, é uma coisa convencional, é o estilo convencional. Você tá na moda.
É aquele, nossa, pra você se vestir bem, você precisa colocar uma calça khaki, uma camisa polo e um tênis.
Eles vão, tipo, fazer
nossa,
uma receitinha.
Sério?
Eles vão fazendo literalmente uma receitinha, tipo, coisa que você tem que ter no seu guarda-roupa, sei lá o quê. Aí a ideia do Modéstia foi, deixa eu trazer, tipo, justamente, eu tenho um estilo mais alternativo, que agora no podcast não dá pra perceber, mas...
Vocês... Você não sabia que você consegue enxergar pelo som?
Como assim?
É, mano, loucura. Áudio 360.
Áudio 8D.
8D, uau. Experience.
Mas, bom, qualquer coisa, alguém que tiver curiosidade, dá uma olhada no meu Instagram, tem bastante referência, tipo, do que como eu me visto, @FelipeDelRé. Mas, muita gente fala, mano, você é estiloso pra caramba. Nunca me dizem, tipo, nossa, você tá na moda, mas falam, você é estiloso pra caramba. Eu falei, bom, eu acho que eu tenho... Eu cheguei nos meus processos pra poder chegar onde eu me visto.
Uhum.
E aí eu falei, como que eu posso expor isso pras pessoas de uma maneira no português, assim? Porque eu vi muito gringo fazendo isso. Mas brasileiro, eu não vejo nenhum. E aí foi engraçado porque muita gente adorou a ideia. Aí eu fazia vídeos, por exemplo, tinha vezes que eu pegava referências de... Por exemplo, eu pegava looks de um artista... E explicava, tipo, referências desse artista. Tinha vezes que eu peguei um look da internet. Eu peguei até mesmo, tipo, um look de um clipe até. Mas eu peguei um look da internet que eu achava da hora. E arranjava um jeito de você comprar ele aqui no Brasil pra uma versão budget, assim.
Pô,
por isso
hora,
que Modéstia Streetwear.
Uhum.
É tipo, dicas pra você se vestir melhor por menos. Aí também justamente, por exemplo, como que eu chego nos processos pra poder escolher minha roupa? Ou tipo, maneira diferente de você vestir sua camiseta, maneira diferente de você vestir a calça. Tipo, ao invés de ser uma coisa que, tipo, delimita o que você pode fazer, é uma coisa que expande e fala, você tem tudo isso aqui, observa isso aqui e, cara, faz a tua. Você
Sim.
consegue se vestir bem assim, desde que você tenha muito estilo.
Tipo, então uma das coisas que eu achei mais interessante desse projeto é que você, tipo, saiu de um conceito que a galera já tem aí pra você que é um pouco mais velho e esteja, nossa, mas o YouTube é uma coisa muito nova.
Uhum.
Não é, gente, o YouTube tá morrendo. A verdade é essa. Então, assim,
Dor.
Eu achei legal essa ideia de você, mano, passar e criar esse conteúdo de vídeo pra o Instagram e, tipo, Isso quebra essa parada de, nossa, eu tenho que fazer um vídeo para o YouTube. É, e você coloca numa plataforma que, na verdade, tá muito mais próxima do cotidiano das pessoas.
Uhum.
E que conversa de uma forma muito melhor com a questão de streetwear e de lifestyle do que talvez até o YouTube te permitiria chegar, sabe?
É, então, e uma coisa que... Mas, assim, pelo mesmo lado que eu falei, nossa, ótimo, tipo, deu um sucesso que eu não imaginava que ia dar, muita gente falou bem. Uma coisa que eu não... Que eu realmente, tipo, não me desceu, infelizmente, é que, tipo... Primeiro que eu tava fazendo meio que publicação, porque era matéria da faculdade, né? Mas outra coisa que complicou mesmo é que eu simplesmente odeio me limitar, assim, tipo, em questão de... Ah, eu preciso... gravar vídeos curtos, porque querendo ou não, o Instagram só aceita vídeos de um minuto, né?
Uhum.
Aí o que eu fazia? Eu postava, tipo, as diversas partes, tipo, em cada parte um minuto.
Uhum.
Por exemplo, introdução um minuto. Aí dica um, dois e três, cada um em um vídeo de um minuto e conclusão. E o pessoal falava, não, é. Antes eu fazia cinco dicas, aí eu condensei pra três.
Uhum.
Porque cinco era demais. O pessoal gastava 7 minutos, tipo, introdução, dicas e conclusão, era muito. Tinha cinco. Aí o pessoal falou, nossa, muito melhor e tal. E eu fico muito, tipo, é uma coisa que é limitante, porque você fala, meu, eu só quero falar e falar e falar e falar muito. Assim,
faz um
sobre
podcast,
isso.
Cara.
Aparentemente é o jeito, né? Mas é uma coisa que, visto que tinha que ser no Instagram, eu tava preso nessa plataforma. E é uma coisa que depois eu fiz um vídeo desse teor pro meu canal no YouTube. Tipo, dando dicas que não tinha dado ainda no Modeste. Eu falei, ah, tô fazendo nesse vibe do Modeste e tal. Porque, gente, não sou obrigado a ficar falando só 5 minutos. Eu quero falar muito mais. Eu tenho muito mais a falar, sabe?
Sim. Então, mas às vezes não seria o caso de fazer, tipo, vários posts de alguma coisa, talvez? Tipo, você desceu o dedo no post mesmo. Eu falei, mano, eu faço, sei lá, um post por dia e eu falo sobre o que eu quero.
Então, fazer um post por dia é complicadíssimo quando você tá na faculdade, né?
Não, não, então. Mas você fazer esse vídeo que você ia fazer de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, dividir em 15 posts.
Ai, misericórdia, calma. Calma lá. Mas fazia sentido também.
Esse e, é mano, desceu o dedo e tá toda hora se vendo você no feed, tá ligado? Ô, deu rei aqui, ô, deu rei aqui, ô, deu rei aqui, entendeu?
Uhum.
Sabe? Tipo, meio um negócio meio Gary Vee, assim, sabe?
Uhum.
40 posts por dia, assim.
Nossa, misericórdia.
O monstro da mídia. Se você não conhece o Gary Vee, Gary Vaynerchuk, descubra, vá atrás, porque é incrível.
É importante. Mas, é, funcionaria. Agora que eu, tipo, parei com essa naipe, assim, uhum. Então o YouTube também tá parado. Se eu tivesse em outro momento, talvez faria mais sentido. Sim. Mesmo. Agora eu tô mais, tipo, na vibe de fazer minhas coisas de cinema, aproveitar a vida também, não me estressar tanto com essas certas coisas. Eu faço mais esporadicamente quando eu tô com vontade. Agora é uma pena que não dá pra se ter sucesso assim, né?
Mas... Infelizmente não, cara.
É
uma merda isso aí. É uma merda.
Mas uma coisa que eu tô querendo focar é voltar a fazer live de sextas-feiras no meu canal de jogos. Eu tava fazendo na Twitch, mas não tava vendo ninguém. Aí no Wonder, eu fui ver umas pesquisas e, tipo, o YouTube ainda continua, mesmo pra live stream, continua muito maior que a Twitch. E fala, mano, eu tenho uns inscritos já. Se eu fizer live, eles vão ser notificados. E não só isso. Mas o YouTube tem muito mais gente ativamente assistindo. Então vale a pena fazer no YouTube. Eu ainda tô pra testar.
É, Twitch eu acho que tem um problema muito sério. Que é pra você achar pessoas novas fazendo stream. É muito difícil.
É difícil demais.
Porque eu não tenho uma plataforma de pesquisa. Você tem plataforma de divisão pros jogos. Então, tipo, ah, eu tô jogando tal coisa. Só que tem outras 50 pessoas
jogando
botando.
Essa mesma coisa.
Então, mano, até galera, tipo, achar você é muita sorte mesmo.
É. Muito
sabe, não dá muito pra você crescer você organicamente, tá ligado? Tem que ser puro trabalho físico. Tranca, e tá lá, mano, eu tô fazendo isso aqui, comenta com seu amigo, fala pra não sei quem, porque, mano, não vai rolar. Que é uma coisa meio que acontece com podcast também. É muito underground nesse sentido de pesquisa, tá ligado? Então você realmente tem que bater e achar o seu nicho e ficar, mano, olha gente, tá aqui essa
olha
merda.
Aqui, galera, vamos pro mesmo. Mas é uma coisa que queria só voltar a fazer minhas livezinhas, comicamente fazer live. O pessoal deve achar que eu tenho o quê? Uns 15 anos, né? Porque eu falo, mano, eu quero fazer uma live de Minecraft.
E jogar Pokémon e assistir Pokémon
e
jogar
Minecraft, mano.
Ah, mano, é a minha vida, né? Tá tudo certo. Tem que se despreocupar e fazer o que quer e foda-se quem acha que tá achando errado, mano.
É muito louco, assim.
É aquele negócio, sabe? Quando você tem um conteúdo que você gosta de fazer, de falar e tal, você tem conteúdo pra seguir aí.
Dá um tesão. Não tem outro, dá um tesão. E aí, tipo, saber que eu posso jogar, dar dicas ao vivo, explicar o que tá acontecendo ao vivo e interagir com a galera, pra mim, é muito da hora.
Bom, é isso, meu amigo. Deu ré. Pessoa, você que tá escutando, eu espero que tenha gostado desse novo formato. A gente vai seguir aí agora no próximo episódio com um convidado. Vai sair daqui a 2 semanas. Esse entra no domingo, dia 25. E os próximos vão sair aí de 15 em 15 dias. Então fiquem ligados. Sigam o nosso Instagram também. É, o meu Instagram, no caso, que é o Lua Hora. O Instagram
do Del Ré,
que é o Del Ré.
Felipe
Del Ré. E o do Grupo Prisma, que é o grupo do meu TCC, que produz esse podcast. Ele está disponível em qualquer uma das plataformas que você escuta coisas. Escute meu outro podcast, Taverna Cash RPG, que sai todas as quartas-feiras também.
Também muito bom.
E acompanha o Delvis aí em todas as coisas que ele faz. Tá tudo no Instagram dele.
Tá tudo lá no meu Instagramzinho.
Ele faz um monte de coisa.
Por exemplo, tá o meu canal, tá o Delvis no Instagram, na bio do Instagram. E na box do Delvis tá, tipo, do de games. Então, tipo, vocês encontram tudo muito fácil. É só dar uma clicadinha lá que você encontra.
É só clicar, gente. É. Então é isso. Fomos.
Era isso.